Continuando sobre o conceito da terra de Israel, nós estávamos falando sobre o episódio de Berit Ben Habetarim, como é chamado, o pacto dentre as partes, quando Hashem fez um pacto com Abraham Avinu, informando a ele o que aconteceria com seus descendentes, principalmente, não foi só, Hashem mostrou todas as gerações, mas principalmente o enfoque era sobre ali, logo depois do falecimento dele, quando seus filhos desceriam para um país estranho, o Egito, e lá seriam escravizados, oprimidos, e depois eles seriam redimidos por Deus, Deus iria castigar esses que fizeram mal para eles. E na quarta geração, iriam retornar para a terra de Israel e poder herdar a terra. Como nós vimos, que Lo Shalem Avon HaEmori Adhena, que o pecado dos emoritas que moram aí ainda não preencheu, não chegou no limite. Ainda podemos ter um pouco de paciência quanto ao comportamento terrível que eles tinham. Ainda dá para aguentar mais um pouco, mas vai chegar um limite que eles vão ter que ser postos para fora da terra e vocês, descendentes de Abraão, vão poder herdar a terra. Na continuação, está escrito o seguinte, que naquele dia Deus firmou um pacto com Abraham, dizendo o seguinte, Lezaracha natati et haaret hazot, para sua descendência eu dei esta terra. Então, em primeiro lugar, como nossos sábios nos alertam aqui para olhar a linguagem. A Torá não joga palavras à toa. Lezaracha natati. Para sua descendência, eu dei a terra. Já está dado. Ainda não herdaram, ainda não chegaram, ainda nem existem. Yitzhak nem existe, ainda nasceu ainda o filho de Abraão. Mas Deus já considera natati, já está dado, já é sua. Já é dos seus descendentes, já está dada. Uma promessa de Hashem já é cumprida. E qual é essa terra? Minehar Mitzrayim. Desde o rio Egito, ad Nahar Hagadol Nehar Perat, até o grande rio, o rio Eufrates. Et HaKeni, Vet HaKenizi, Vet HaKadmoni. São nomes de povos. Keni, Knizi, Kadmoni. Vet HaHiti, Vet HaPerizi, Vet HaRefaim. Vet HaEmori, Vet HaKenani, Vet HaGirgashi, Vet HaYvusi. Temos aqui um total de 10 povos. A terra que pertence a esses 10 povos vai ser de você. Estes são os limites da terra de Israel. Aqui nós temos um ponto muito importante e bem complicado de ser desvendado. E eu explico. O que nós temos aqui? Nós temos aqui quais são os limites da terra que Hashem está prometendo para Abraham Avinu. A terra de Israel. Qual é a terra que eu estou dando para você? Essa é a terra. E Hashem está colocando aqui quais são os limites dessa terra. Só que nós temos aqui alguns pontos. Em primeiro lugar, não é o único lugar que aparece sobre a terra de Israel. Existem os limites que a Torá dá mais para frente. Quando o povo de Israel está prestes a entrar na terra de Israel, para Parashat Mas'e, que vai ser lida Shabbat daqui a algumas semanas, se Deus quiser, questão de um mês e pouquinho, lá em Parashat Mas'e, a Torá fala exatamente qual é a fronteira que eles vão poder conquistar quando eles estão prestes a entrar na terra de Israel. E lá está escrito bem detalhado. Tal lugar até tal lugar, entrando, saindo, assim, assim, esses são os limites do lado tal. E esses são os limites do lado tal e assim por diante. Lá está bem definido. O problema é que muitos dos lugares mudaram de nome. E hoje em dia, tem lugares que ainda existem, que se sabe que são os mesmos lugares há 3 mil anos, é o mesmo lugar. Mas tem lugares que se tem dúvida. Porque existem vários lugares com nomes muito similares ou até iguais. É aqui que a Torá estava falando, aqui que a Torá estava falando, aqui onde que é. E tem lugares que mudou totalmente o nome. Quanto tempo o povo de Israel não estava sequer na terra de Israel? Então os nomes originais em hebraico não se mantiveram. Então tem lugares que passaram a ter outros nomes. Muitos nomes até em outras línguas. Então acaba se perdendo um pouco e fica muito difícil de podermos fazer um mapa preciso da terra de Israel, conforme o que a Torá está dizendo para nós. Existe mais um detalhe. Existe a terra que Deus prometeu para Abraão Avinu. E existe a terra que efetivamente nós conquistamos. A terra que efetivamente nós conquistamos é bem menor do que a terra prometida para Abraão Avinu. Porque a terra que Deus prometeu para Abraão inteira, nós só vamos tê-la quando Mashiach chegar. Até lá, nós temos pedaços da terra, mas não ela inteira. Então, tem a terra quando conquistaram, assim que entraram com Yehoshua, com Josué. Tem a terra depois, posteriormente, que foi sendo ampliada, quer dizer, em conquistas, conseguiram ampliar os territórios. Tem a época de David HaMelech, que o território estava bem mais inflado. E tem épocas que já estava menor, depois o reinado se dividiu e aí já a coisa ficou pior. Depois foram levados para o exílio com a destruição do primeiro templo, voltaram com a construção do segundo templo e são outros limites praticamente, tem partes que são totalmente comuns, mas muitas partes não, e partes sim. Então acaba tendo bastante diferença. Quando nós estamos falando aqui sobre Abraão Avinu, a terra que Deus prometeu para Abraão, a Torá não dá muitos detalhes. Veja que a Torá fala a terra desses 10 povos. Isso sim a Torá diz. E a Torá diz, estou dando para você do rio Mitzrayim até o grande rio, o rio Eufrates. Quem é o quê? Rio Eufrates fica fácil, porque ele é chamado rio Eufrates, sempre foi, desde que o mundo é mundo, ele aparece já em Parashat Bereshit, na criação do mundo. Já aparece o rio Eufrates. Então o rio Perat, rio Eufrates, é um rio muito bem definido. Por que ele é chamado do rio grande, Nehar Hagadol, Hanahar Hagadol? Ele é chamado do grande rio não porque ele é grande, ele é de fato grande, mas não é dos maiores rios, quer dizer, não é o maior rio com certeza, nem o segundo, nem o terceiro maior rio do mundo, mas pelo fato dele banhar não sei se dá para dizer assim, se fala sobre mares, né? A terra de Israel, margear a terra de Israel, ele tem esse título de grande. Da mesma forma que o mar que banha Israel, o mar Mediterrâneo, por mais que também não é o maior mar, ele é chamado pela Torá de Hayam Hagadol, o grande mar. Por que ele é chamado de grande mar? Não porque ele é grande, mas porque ele é grande em importância, porque ele é que banha a grande terra de Israel, a terra tão importante de Israel. Então, o rio Eufrates aqui é muito bem definido. Quem é Nehar Mitzrayim? Quem é o rio Mitzrayim? Quem é o rio Mitzrayim? Aqui é muito curioso que a Torá fala Nahar. Existem outros lugares que a Torá fala Nahal. E existe uma grande diferença em hebraico entre Nahar e Nahal. Os dois são rio, mais ou menos. Nahar é um rio grande e é um rio que é constante. Nahal geralmente é usado para riachos, rios menores, e principalmente Nehalim são rios que são sazonais. Tem época água correndo e tem época que ele está seco. Então, a Torá, em outro lugar, fala que os limites de Israel são Nahal Mitzrayim. E Nahal Mitzrayim provavelmente não seja a mesma coisa que Nahar Mitzrayim. Pode ser e pode não ser. Quando se fala sobre Rio Egito, a primeira coisa que vem à mente é quem? Nilo. Nilo. Nilo é o Rio Egito. O Rio do Egito é o Nilo. Quando se fala sobre Nahal Mitzrayim, Riacho Egito, existem duas opiniões quem é. Tem uma opinião que diz que Nahal Mitzrayim é o primeiro afluente do delta do Nilo. Quer dizer, o delta do Nilo são vários riozinhos. Então, o rio mais próximo de Israel, o rio que está mais para o leste, é o chamado Nahal Mitzrayim. Então, não deixa de ser uma continuação do próprio rio Nilo. Tem uma opinião que diz que o Nahal Mitzrayim é um riozinho que passa pelo Sinai. Eu esqueci agora como ele se chama exatamente em árabe, mas é chamado de Wadi alguma coisa. E esse seria então um rio um pouco mais próximo disso. Ele está no Sinai, não é mais para lá. Então isso já dificulta um pouco definir aqui, quando a gente está falando que é de Nehar Mitzrayim, a partir de onde exatamente, mas, com certeza, sem nenhum tipo de dúvida, que uma parte do Sinai faz parte de Israel. Isso sem dúvidas. E existe uma grande chance que é o Sinai inteiro. Porque se você chega até o Nilo, então pega até um pedaço do Egito, mas sem pegar o Nilo, pegando só o delta do Nilo, nós já estamos falando, certeza, incluindo todo o Sinai. Bom, depois temos o mar, fica fácil, o Mediterrâneo. Para o norte, até onde nós chegamos aqui, para o norte nós chegamos até o rio Eufrates. E isso nós estamos dizendo em um território que abrange o Líbano e grande parte da Síria, chegando até muito próximo da Turquia. Existe uma cidade que sim é mencionada em outros lugares, que fica lá na fronteira da Síria com a Turquia. Então, quer dizer, nós estamos falando assim, bem lá para cima. Só para ter uma ideia, uma cidade muito famosa da Mesopotâmia, Tiro, em hebraico chamada Tzor, faz parte de Israel certamente, sem nenhum tipo de dúvida, sem sombra de dúvidas. Isso ainda está bem abaixo do que nós estamos falando agora. E a questão grande fica para o leste. Até onde chega Israel? Será que é todo o Eufrates? Que o Eufrates é um rio que vai descendo para o sudeste. Ele vem lá de cima, ele vai descendo. Ele pega, aí pegaria Jordânia, pegaria a Síria, já falamos antes, pegaria a Jordânia, pegaria inclusive um pedaço do Iraque e até eventualmente um pedaço do Irã. Será que vai até lá ou não? É mais próximo daqui. Mas certamente Jordânia sim faz parte de Israel. A Israel prometida para Abraão e a Israel que, inclusive, conquistaram com Yoshua, com Moshe ainda. Vamos falar se você mais para frente sobre isso. Mas iria mais ao leste, com certeza. Isso, certeza, que pegaria um bom pedaço para o leste. Para o norte, que nós estamos falando, vai lá para cima. E para o sul, nós estamos falando que o que é prometido para Abraão vai até pelo menos metade dos Sinais, se não mais. Então, isso seria a terra de Israel que Hashem prometeu para Abraham. Esses 10 povos moravam nesse pedaço. Quando nós entramos em Israel, nós conquistamos apenas 7 povos, porque 3 nós não tínhamos ainda autorização de Deus para conquistar. Então, por isso, esses ficaram ali. E o restante também. Como nós falamos antes, que em alguns momentos teve os pedaços mais para o norte que sim foram conquistados, na época de Davi e Amélia principalmente, foram conquistados mais para o norte. Davi da Mela conquistou vários lugares que são bem famosos dos judeus sírios, Haleb, em São Paulo tem uma comunidade grande de Harabim, fazia parte da terra de Israel na época de David Amelech, ele conquistou lá. Depois não, mas durante um período, sim. Então, só para ter uma ideia de pedaços que sim foram, mas o importante aqui é ver que existe a terra que Hashem prometeu para Abraham Avino, e essa terra que Hashem prometeu para Abraham Avino nunca foi totalmente nossa, nunca. Em nenhum momento da história, mas, se Deus quiser, muito em breve, sim será parte do nosso território, da terra de Israel, a grande terra que Hashem prometeu para Abraham Avino, para os seus descendentes.